Citroën C4 Cactus foi eleito melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia.
Sabe por quê?
Ele tem o sistema Citroën Connect Rádio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz a sua viagem. E o SUV eleito pela revista 4 Rodas está com uma promoção irresistível. Aproveite esse e outros detalhes do SUV C4 Cactus. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Garagem. Cá estou, Matheus Dente d'Ouro, para mais uma de nossas maravilhosas entrevistas. Hoje eu recebo aqui a Dani Ribeiro, ela que é diretora de criação da Arteplan. Tudo bom por aí, Dani?
Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês e ter essa conversa, assunto que me empolga muito.
Eu que agradeço a sua presença, a gente vai conversar muito sobre jornalismo, publicidade e, logicamente, mobilidade. Mas antes disso, seu Diego, a nossa maravilhosa vinheta. Dani, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença no Papo de Garagem, esse que estou dizendo por aí que é o podcast mais queridinho do Mobilidade Estadão. E aqui, eu não sei se você já está por dentro como funciona, mas a gente vai na lata nas perguntas. Então eu te pergunto logo de cara. Após a sua experiência como jurada de Print and Publisher no Festival de Cannes, para você, qual a missão do jornal impresso no mundo?
Bom, é uma missão importantíssima. Quando a gente fala de jornal impresso no mundo, né? Eu acho que o jornal impresso, ele é a tangibilização diária da liberdade de expressão e de imprensa, né? E que coisa que a gente viu nos últimos 5 anos, como é importante e como às vezes está mais frágil do que a gente imagina. Então, essa prova diária sendo rodada todos os dias dessa liberdade de expressão e de imprensa, para mim. Quando a gente fala da indústria da publicidade e da criatividade, né, a gente percebeu esse ano no Festival de Cannes, eu tive o prazer, né, a honra de ser jurada nessa categoria, que foi a categoria que me fez ter vontade de ser publicitária, que desde nova eu folheava jornais e revistas e, para mim, ali era a grande fonte de informação e que despertava tanto a minha curiosidade. Então, para mim, foi uma honra julgar essa categoria, onde eu também ganhei o meu primeiro Leão de Cannes. Estava felizona. Então, quando a gente percebe esse movimento na criatividade, fica muito claro, né, que a mídia impressa vem se consolidando como uma faísca catalisadora e, muitas vezes, como chancela de grandes movimentos da sociedade. Ela sempre foi isso, historicamente, e agora a gente vê as marcas atuando através dessa mídia para gerar, fomentar e chancelar movimentos sociais.
Eu particularmente me identifico, pois também venho do mercado publicitário e sou desses, assim, que desde de muito pequenininho era muito encantado por tudo que via. Eu era muito televisivo, no meu caso, assim, mas adorava e também temos uma paixão em comum, dá pra dizer assim, começando bem. E você consegue, dentro desse cenário, trazer exemplos práticos desses cases pra vida real? Pro mundão aqui.
Tem muito exemplo legal, tanto na minha categoria, categoria que eu julguei, quanto em outras, né? É legal perceber que a mídia impressa, ela permeia várias possibilidades de ativação e de campanhas e de atuação de marcas no mundo. Mas na minha categoria especificamente, que é Print and Publishing, que era específica sobre este tema, sobre esta mídia, né? A gente tem exemplos sensacionais. Tem um An-Nahar, que é um jornal do Líbano, que já havia ganho o prêmio máximo numa edição anterior do Festival de Cannes, que esse ano trouxe um movimento muito importante de novo, né? E um movimento que começou na capa do jornal. Eles propuseram um novo hino para o país, para o Líbano, um país tão machista, um país tão fechado, em que eles tiveram a ousadia de mudar a letra do hino na capa do jornal e incluir as mulheres como cidadãs, como existência naquele país. E não havia menção a elas no hino do Líbano. Então o jornal teve a coragem de puxar esse movimento na capa. Obviamente isso virou conteúdo, isso virou assunto em outras mídias e culminou com uma manifestação onde milhares de mulheres se reuniram numa praça importante do país para cantar esse hino juntas com a letra nova, né? Eu me emociono quando eu falo disso, porque o mundo está precisando de coragem. E a mídia impressa é um veículo, a priori, onde a coragem deveria estar ali, girando ali, fazendo aquelas, a impressão todos os dias acontecer. Temos um outro exemplo também, que é o Inevitable News. Foi uma ideia de uma agência americana que entendeu que os tiroteios nas escolas americanas estão ficando tão banalizados que eles resolveram chamar atenção para isso, criando capas genéricas em que você podia mudar o número de vítimas de um determinado tiroteio, mas que praticamente não fazia diferença, já que eles estavam acontecendo de forma banalizada e diária. Essa peça também ganhou o Leão de Prata de um entendimento do uso do meio jornal como agente de um grande alerta, de um importante alerta para a sociedade, inclusive para os próprios jornalistas, que muitas vezes, pelo dia a dia ali, banalizam a maneira com que algumas barbaridades são comunicadas no mundo. Então, a gente tem os dois lados, né? A propaganda, às vezes, também puxando a atenção da imprensa para que determinados temas e transformações ou necessidades não sejam banalizados ali como mais uma notícia. Eu acho que é uma troca muito interessante que eu vi acontecer.
É um ponto extremamente sensível. Quando você citou, até eu vi que você se emocionou. Eu aqui do lado de cá fico arrepiado, porque dada a importância que, dá pra dizer assim, pelo menos como eu encaro, jornalismo e publicidade, eles são meio que irmãos em algum momento, e como isso é levado pra frente em prol de um bem maior, né? Assim, o momento, ele é tão urgente, precisa-se de tanta transformação, então esse lado a lado que é feito é memorável, assim.
Acho que precisa de muita transformação e muita credibilidade, então eu acho que ele se une ainda mais, né? A publicidade como um pulso aí nessas transformações sociais que precisam ser adotadas, né, pelas marcas, que as marcas entenderam que elas têm que parar de falar só delas mesmas e começar a entender em que momento elas ajudam a essas transformações a acontecerem de fato, e a credibilidade dos meios de imprensa tradicionais, não no formato, mas nos valores.
Porque a reinvenção, ela é importante, mas mantendo sempre a seriedade e o compromisso com os fatos.
Uou, aspas pra ele!
Posso acrescentar um case que foi muito interessante também.
Com toda
e que
certeza.
Não foi tão premiado como eu achei que deveria ser. Defendi, e isso acontece também. A gente defende coisas que a gente acredita pro nosso ponto de vista, pelo nosso histórico, mas a gente está ali dependendo de uma unanimidade, né, entre todos os jurados. Isso é muito legal. É um processo democrático, né? Mas eu gosto muito de citar uma campanha que foi a primeira campanha global da Netflix. E quando a gente pensa em inovação e mídia tradicional, a gente é levado a pensar em tecnologia, claro. A gente é levado a pensar no digital, claro. A gente é levado a pensar, muitas vezes, numa traquitana, como é que você deixa aquele approach mais interessante. Mas eu gosto muito de sentir quando as empresas que são inovadoras usam a mídia tradicional. E, nesse caso, a Netflix, a maior empresa de streaming do mundo hoje, né, uma gigante da inovação, usar uma página no New York Times para lançar a sua campanha global, a sua primeira campanha global. Então, eu acho que isso é um sinal muito interessante de troca, essa troca aqui que a gente está falando de empréstimo de credibilidade, né, e de impacto. Eu acho que um depende do outro, né? Ninguém está sozinho, né? Não existe mais uma mídia nem uma marca sozinha no mundo. É um ecossistema.
Exatamente. Eu, de vez em quando, já vieram perguntar o que eu tanto coloco no meu caderninho, e assim, quando eu ouço coisas assim, eu gosto de passar para o meu caderninho.
Mais um papo maneiro. E você, tá gostando? Então, não esquece de dar aquela curtida, compartilhada aí, um peteleco na sineta, para não perder nenhuma novidade do Mobilidade Cidadão. Ah, e as outras entrevistas estão todas aqui. Dá uma conferida no nosso canal. Dá licença, eu vou voltar porque tá muito bom.
Vou seguir aqui para mais uma pergunta, e agora vindo para o nosso lado, o lado da mobilidade. Para você, quais os impactos da mobilidade e inovação no mercado de publicidade?
Eu vou falar muito de um ponto que está me parecendo latente na indústria da comunicação, principalmente nas agências, tá? A gente vem encarando aí uma perda, um êxodo, eu até li uma matéria sobre isso, um êxodo de talentos, porque a gente tem novas gerações aí que estão trabalhando muito mais focadas em propósito do que focadas em só ter um emprego, né, num holerite. Como é que a gente retém esses talentos, né? E aqui eu vou parar um minuto para dar um abraço na minha filha, que chegou.
Olá! Eu já sabia que teríamos uma convidada.
Minha mãe está gravando um programa. Mas esse, para mim, por exemplo, a minha filha poder vir no meu colo e me abraçar, é um dos desafios que a gente tem no bom sentido, que é, eu vou até antecipar um pouco e trazer um ponto da pandemia, que é, a gente experimentou uma mudança né, muito grande na forma que a gente trabalha, e isso afetou a mobilidade do mundo. A pandemia afetou a forma como a gente lida com a mobilidade, né? E, por exemplo, eu trabalhar de casa e poder receber um beijo da minha filha no meio do meu horário de trabalho, isso ser considerado ok pela audiência da reunião, é um fator maravilhoso. E o impacto da mobilidade nisso, quer dizer, o quanto que eu estou deixando de me deslocar e me tornando mais produtiva de certa forma, mas eu quero ir além. Eu quero dizer da possibilidade que a gente tem para diminuir um pouco essa velocidade de perda de talentos, a possibilidade que a gente vai ter agora de atrair talentos de outros lugares, né, que não precisam se deslocar até o escritório. Por que não precisam e por que não querem? E aí estou falando de novo dessa nova geração, nem millennials, mas a geração que acha a gente cringe, né?
Ai,
que não
cringes.
Quer ficar. Eu sou super cringe. É, aliás, eu já tô passando do cringe, eu tô lá na frente.
Tá, cringeões.
Essa geração não quer ficar 8 horas fechada dentro de um escritório. Então, ou a gente se adapta para continuar atraindo e mantendo, retendo esses talentos, ou a gente vai continuar experimentando aí esse grande êxodo. Tem um outro ponto muito importante que é, isso nos ajuda também a equilibrar um peso muito grande que é dado às pessoas terem que morar no eixo Rio-São Paulo. Estou falando especificamente do mercado da propaganda, né? A pessoa, se quiser ganhar a vida na profissão, tem que se mudar para São Paulo. E o quanto que a gente isola e deixa de fora pessoas talentosas por essa impossibilidade, né? E eu estou falando principalmente de mulheres, negros e pessoas que moram fora das grandes cidades, periféricos. Por quê? Uma mulher, nos seus 25, 30 anos, talvez ela já tenha uma família, talvez ela já seja casada, talvez ela já tenha um filho, e a necessidade dela se mudar de Recife, por exemplo, para São Paulo, para trabalhar numa grande agência, é um limitador para essa mulher. Aí você me pergunta, ah, por que tem tão poucas mulheres em cargos de direção, principalmente criativa, nas agências? Porque chega uma dada hora em que esse tipo de gargalo grita. Então ela quer poder ficar perto dos filhos, ela não tem eventualmente uma estrutura de uma ajuda em casa, que geralmente são outras mulheres que precisam nos ajudar para que a gente possa se deslocar até o escritório. Então é uma cadeia, não vou dizer que de erros, mas de comportamentos que eu acho que não cabem mais no mundo de hoje. E que a gente entender que você pode ou deveria trabalhar bem de qualquer lugar, isso ser visto como uma coisa positiva e não como uma questão. Isso vai impactar a mobilidade de várias formas aí, né? E a economia de várias formas. Mas eu acredito que esse é um dos caminhos que a gente tem que apostar.
Você acabou conectando, de fato, só que de uma forma muito natural, o que viria a ser, sim, a minha próxima pergunta, explorando um pouco sobre o cenário, né, de pandemia, como que a indústria da publicidade ela está precisando se transformar para se tornar tanto mais inclusiva quanto se adequar ao momento. Então, inclusive, esse ponto que você citou da inclusão social. Meio que eu tenho a resposta, mas se você quiser trazer mais alguma coisa sobre esse cenário, porque acredito que você tem muito a dizer sobre, né?
É, eu tenho. Esse é um assunto que me encanta muito, assim, porque eu acho que como mulher, como criativa, como uma pessoa que consegue ocupar um cargo de direção numa das 10 maiores agências do Brasil, eu tenho obrigação não só de falar sobre isso, pensar sobre isso e ajudar a transformar. Você veja, quando a gente olha para os impactos da pandemia, né, no mundo, né, e no Brasil, independente da indústria, independente de ser a indústria da publicidade ou não, a gente vê pesquisa e relatórios aí que mostram que em 2020, em comparação com 2019, a gente tem 23 milhões de mulheres a mais desempregadas, né? A gente vê em números, no Brasil foram 8 milhões e meio de mulheres fora do mercado de trabalho só no terceiro trimestre de 2020. É um número muito grande. E quando a gente analisa o percentual de pessoas desempregadas, comparando homens e mulheres, 65% das pessoas que perderam o emprego durante a pandemia são mulheres. Isso porque ela tem uma tripla jornada, ela teve que dispensar uma outra mulher que ajuda em casa, né? As crianças saíram da escola, e o movimento natural da sociedade é que a mulher se responsabilize por essa carga. Isso triplica a carga de trabalho dela, isso faz, em algum momento, o casal ter que escolher entre alguém para se desligar, ou essa mulher começa a faltar ao trabalho, ou ela começa a não dar conta de atender a toda essa demanda. Então, a mulher, e a mulher negra principalmente, elas são a faixa, né, a base dessa pirâmide aí, e o lado mais fraco dessa corda. A gente precisa reagir, a gente precisa retomar. Hoje eu tenho a alegria de trabalhar numa agência, que é a Artplan, que leva muito a sério a pauta da diversidade e da inclusão, e que tem números muito expressivos nessa área, mas a gente precisa melhorar. Ninguém pode estar confortável nessa situação. E aí, o que eu acho que nos volta à questão do benefício do trabalho remoto, né? Eu consigo compensar uma falta do mercado, porque há uma demanda por mulheres nas agências que não consegue ser atendida pelas profissionais que nós criamos, porque houve um êxodo de mulheres por essas questões aqui que eu acabei de trazer, né? Então, como que a gente consegue rapidamente reagir a isso, né? Na minha opinião, a resposta é o trabalho remoto. Eu consigo ter mulheres hoje publicitárias e criativas em Salvador, sempre para que elas se desloquem ao Rio, e ajuda a formar, o trabalho remoto me ajuda a formar, por exemplo, um time de criativas que moram na periferia e que não tem condição de se deslocar todo dia para uma escola para pagar um curso caro. Então, o ensino à distância tem que descer a esse ponto, né? Como é que eu posso ser responsável por ajudar a formar as mulheres que eu vou querer contratar daqui a 1 ou 2 anos? O remoto nos ajudou muito nesse sentido.
Sim, eu fiquei até sem palavras nesse primeiro momento, assim, estava prestando bastante atenção. A forma como você trouxe isso, que é algo que é extremamente urgente na sociedade, né, que a gente vê e debate e se conversa todos os dias. Eu não sei se é irônico, mas dentro de um problema também ter essa força para encontrar uma solução, e uma solução que ela está integrando mais, você está sendo mais relevante, você está trazendo mais mulheres, conectando essas mulheres, fortalecendo essa rede, né, e trazendo diversidade, e diversidade que eu digo assim, de uma forma ampla, tanto diversidade de mais mulheres presentes, como de renovar ideias. Eu sei, por ser de um mercado publicitário também, que a gente se vê muito amarrado em mesmas coisas, os mesmos perfis, mesmo tudo, então esse frescor é extremamente importante, assim, então louvável demais tudo isso.
Esse ponto é fantástico, é o segundo pilar para mim dessa história, tá? Se eu trago um criativo do Recife para morar em São Paulo, para morar no Itaim, trabalhar na Vila Olímpia e almoçar no shopping Vila Olímpia outro dia, ou todo dia, em um ano eu perco ele, em um ano ele vira um Faria Lime.
Ai, que droga!
E a gente já sabe que isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu quero mais é que ele fique no Recife, me trazendo e trocando toda a referência riquíssima da cena cultural de Recife. Eu quero mais é ter gente espalhada pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Trazendo olhares diferentes. A gente não vai entregar diferente se a gente continuar produzindo igual e com as pessoas que estão ali pasteurizadas no mesmo estilo de vida. Que trouxe a gente até aqui, eu não estou cuspindo, eu morei em São Paulo, eu trabalhei no Itaim, eu almocei no Shopping Morumbi muito. Estava tudo certo naquele momento, mas agora a gente precisa de outras coisas e a gente tem outras formas de atender essas outras coisas que a gente precisa de uma forma muito mais inclusiva e rica, eu acho.
Sim, e só para finalizar, eu te entendo, eu também passei por muitos desses lugares.
Sobreviveu.
Aqui estou no Papo de Garagem. Ai, da hora demais. E chegamos agora à nossa última pergunta. Eu juro que eu sempre fico triste nessas coisas. Mas aí vai, e para você, analisando tudo isso, com o mundo hiperconectado, qual o futuro do jornal na publicidade?
A gente falou um pouquinho, né, desse ecossistema, né, que eu acho que, na verdade, não é... Ninguém tá com um papel prioritário mais, né? Todos têm ali a sua importância, né? Mas quando a gente pensa, eu falei, né? A mídia impressa como catalisadora, como faísca, como chanceladora, né? De grandes movimentos, pensa que são muitas vezes, né, os jornais impressos que alimentam as redes sociais com assuntos que mobilizam as pessoas e que geram transformações. Então, o jornal continua sendo fonte, o jornal impresso, na maioria das vezes, porque é aí onde você tem certeza que aquela informação é verdadeira. Isso se mostrou muito importante nesses últimos anos, principalmente no momento político que a gente está vivendo aqui no Brasil. Ali eu sei que aquela informação é verdadeira, eu pego aquela informação, trago para o social e aquilo se reverbera, aquilo cresce de uma forma, às vezes, até assustadora, e que a gente perde até o controle, e que também é importante a gente entender que a gente não tem controle de mais nada. Agora, na internet, no digital principalmente, mas é muito importante a gente saber onde a gente está consumindo a informação, né? Então, para mim, o jornal ganha essa força, ele é, para mim, o que está alimentando aí outras mídias. Ele vai sozinho? Não. Ele se potencializa com essas outras mídias? Sim. Então é importante a gente entender o papel de cada um nessa história. E para mim, ele é de onde surge o crível, né? E mesmo o jornal sendo a fonte do crível, é sempre muito importante você se alimentar de várias fontes críveis, né? E você ter a sua própria interpretação e a sua própria dedução das coisas. Ninguém é dono da verdade. Agora, você procura fontes mais confiáveis. E a partir dessas fontes confiáveis é que os grandes movimentos vão surgir e vão ser registrados, né, na história. Então, olha que bonito, o jornal começa e ele registra os grandes movimentos sociais. Isso é muito importante. E eu sou muito feliz de ter nascido numa geração que consegue ver isso com muito valor. E eu acho que tem um trabalho nosso de continuar mostrando o valor de tudo isso.
É bem, bem em linha com o que eu imaginava ouvir, porque concordo bastante. Como fonte de checagem, sempre na minha cabeça vai passar o jornal, vai sempre vir isso num primeiro momento. E até pegando um pouco do seu raciocínio, antes de ir embora, eu deixo aquela minha dica d'ouro.
Talvez você já saiba, mas é sempre bom dizer, a credibilidade é deixar os seus resultados falarem por você.
Dani, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um papo de garagem como eu gosto de ter. Foi muito legal, foi uma conversa incrível. Você quer deixar algum recado para quem está nos assistindo nesse momento?
Ah, eu quero deixar um recado. Leiam muito. Foi ler que me trouxe até aqui, seja lá onde foi esse aqui que eu cheguei, mas eu acho que a gente sai do lugar lendo, se informando, estudando. E a gente fala aqui de inovação, né? O não parar de estudar, para mim, é a grande atitude inovadora. E não estou falando só de escola. Você estuda, às vezes, conversando com uma pessoa mais velha, com uma pessoa que tem um olhar diferente do seu, que veio de um lugar diferente do seu. A atitude de não parar de estudar é a atitude mais inovadora que eu acho que a gente pode ter no mundo hoje.
Por isso mesmo que eu vou encerrar dizendo que, para mim, tudo isso foi uma grande aula. Não é mesmo? Pessoal, espero que tenham curtido. Não esquece de curtir, compartilhar, peteleco na sineta e acompanhe o canal Mobilidade Estadão. Um abraço, pessoal de casa. Obrigado, Dani.
Obrigada, foi um prazer.
O Citroën C4 Cactus foi eleito melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia.
Sabe por quê?
Ele tem o sistema Citroën Connect Rádio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz a sua viagem. E o SUV eleito pela revista 4 Rodas está com uma promoção irresistível. Aproveite esse e outros detalhes do SUV C4 Cactus.